Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde, com Ronaldo César.
Muito bom dia, nesta sexta-feira, 9 do mês de novembro do ano de 2018, no 11º aniversário da nossa Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões. Alô, Narcélio, bom dia!
Alô, bom dia!
Fortaleza, Antilha.
Ei, garçom, a maquininha vem até aqui? A resposta do garçom: não, senhor. O senhor vai ter que ir até a gerência. Fala lá com o caixa. Isso aconteceu num restaurante da cidade. Não foi na Fortaleza Antiga, porque naquele tempo pagava-se com dinheiro vivo ou com cheque, sujeito à aceitação no restaurante. Mas adiante eu conto. Ocorreu há uns 20 anos. Hoje não mais acontece. Hoje as maquininhas vêm até a mesa do freguês. Ele apenas vai responder se é débito ou crédito. No Cheonofre, nas margens do belo lago do Jacareí, o garçom já anda para cima e para baixo com a maquininha debaixo do braço, atendendo os comensais. Na Fortaleza Antiga não era fácil pagar uma conta. Tô falando em restaurante, hein? O garçom chegava com a nota na mão e fazia a soma na cara do freguês. Quando eram muitos à mesa e não havia comanda, aí é que ficava mais difícil. Ficavam os clientes discutindo e afirmando que tomou somente uma garrafa de cerveja. Olha, eu comi somente uma linguiça, e assim por diante. E nem todos os garçons eram competentes na matemática ou aritmética, como era chamada a ciência dos números. Eles faziam a conta na cara do freguês, como eu já disse, e confirmava com a prova dos novos e até a prova real do tempo do exame de admissão, quando nós aprendíamos as quatro operações e até a regra de três nos compêndios de Gaspar de Freitas, a coleção FTD, que os irmãos maristas afirmavam significar FTD, fazer todo direitinho. Era um irmão francês. Sim, depois das contas, a dificuldade seria o troco. Agora, no cálculo dos 10% do garçom também. Quanto à discussão dos participantes da Dolorosa, era uma briga de cada um com cada um. No Maguari éramos servidos por um garçom amigo, mas que às vezes exagerava na conta final e na sua comissão. Um dia, notamos que ele, o famoso macaco, acrescentara a sua idade. E ele era bem velhinho. Nas bilheterias dos cinemas havia o recurso do passe de bonde. Seguinte: os estudantes adquiriam passe, se davam direito à passagem nos elétricos, compraram o escritório da Sierra Light no passeio público, na rua Floriano Peixoto, enfrentando enorme fila e com a obrigação de mostrar a carteira do Centro Estudantal Cearense. Os passes funcionavam como troco, certamente, após a resposta sim, aceita passe. Desta maneira, acabaram-se os problemas com a conta do garçom, pois no momento atual tudo é feito pelo computador, sendo necessário, no entanto, vigilância. Ele, o computador, atende o que lhe é clicado. Fiquem atentos, portanto, os que pagam e participam de cotas. Há muitos macacos ou simbás por aí, fazendo as contas, pois o que eles escrevem, o computador aceita. E aí?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Vilma Bentivena.
Lá no
Dilma começou cantando no programa Clube do Papai Noel, de Homero Silva, na Rádio Difusora. Depois passou a atuar em Rádio Teatro, na Tupi, sob direção de Otávio Gabus Mendes.
Sua tristeza ficou do amor que te dei, querido. Desse amor só restou amargura e também uma alma vencida.
Vilmínia, como era chamada carinhosamente pelos fãs, foi a caçula da Caravana da Alegria, que viajou por várias cidades do interior paulista. Atuou já no primeiro dia da TV Tupi, cantando junto com os Garotos Vocalistas. Depois dessa noite memorável, participou de tudo: rádio, televisão e música.
É bom viver quando se tem em paz o coração.
Vilma cantava como ninguém. Sua afinação e sua emoção conquistavam todos os que a ouviam. Fez TV de vanguarda, a TV Tupi, e teledrama Três Leões, na TV Paulista, em papéis célebres, em companhia de atores importantíssimos na época. Vilma foi apresentadora de O Mundo é das Mulheres, ao lado de Hebe Camargo, Lourdes Rocha e Heloísa Mafalda. Mas seu grande sucesso mesmo foi a música. Gravou, entre tantas, o clássico Hino ao Amor.
Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer,
neste domingo, 18h, no Brasilidade, a cantora e radioatriz Vilma Bentivena. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria. Hoje, neste espaço, recebemos o ouvidor do Departamento Estadual de Trânsito, José de Ribamar Diniz Barcelar. José Ribamar, muito bom dia.
Muito bom dia, Ronaldo César. Bom dia a você e a todo o público ouvinte que neste horário sempre prestigia o programa do Narcélio Lima Verde, hoje apresentado por você.
Muito obrigado por ter aceito o convite da produção do programa, Ribamar. Me diga uma coisa, o ouvidor ouve muito mais interno ou externamente?
Narcélio, hoje nós temos um atendimento presencial com um espaço considerado muito bom aqui para o cidadão, quando ele necessita fazer algum desabafo, algum registro de um atendimento que não lhe satisfez. Então hoje nós temos um espaço aqui para ouvir esse cidadão. E também ouvimos ele de forma quando atendemos por telefone, certo? Então hoje a ouvidoria do Detran disponibiliza essa condição e nós estamos aqui sempre com muito prazer para receber aquele ouvinte que gostaria de fazer algum registro relacionado aos serviços que são prestados pela instituição.
O ouvidor Ribamar Diniz Barcelar também ouve muito o pessoal interno do órgão?
Isso, principalmente aqueles que visitam a nossa instituição e que de alguma forma se sentem insatisfeitos por alguma prestação de serviço. Então nós temos aqui um espaço e aqui ele comparece para que a gente possa ouvi-lo e em algumas ocasiões até comparecer àquele setor em que foi, digamos assim, presenciado algum tipo de serviço que não correspondeu com a sua expectativa, para a partir dali já sanar aquela situação.
Vamos a um exemplo, uma das demandas mais repetidas aí na ouvidoria.
É o seguinte, Ronaldo, a gente, por exemplo, aqui na ouvidoria, geralmente eles sempre comparecem para falar sobre o problema do atendimento. Às vezes um sistema que não está disponibilizado, muitas vezes o número de usuários que comparecem em função de um feriado prolongado. Então, assim, são situações que envolvem sempre a área de atendimento. Então, quando isso gera uma insatisfação, geralmente eles recorrem aqui à ouvidoria e a gente procura, dentro do possível, verificar o que pode ser feito para, naquele momento, atender ao cidadão que está insatisfeito.
Bom, além do presencial, quais são os outros canais que nós encontramos para chegar à ouvidoria?
Bom, hoje as demandas podem ser encaminhadas por meio do 155, que é o nosso canal Ceará Transparente, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, do 3101-5819 e do e-mail ouvidoria@detran.ce.gov.br, que pertencem à ouvidoria do Detran, por carta, e nos dando o prazer de receber em nossa ouvidoria, situada aqui no Detran, sede da Maraponga, e aí através de um atendimento presencial e mais humanitário, né?
Ô, Ribamar, o Detran faz parte também da rede SOU, aquele 155?
Exatamente. É exatamente o número que eu falei aqui. O 155.
Isso.
É o número que está disponibilizado para que o cidadão faça o seu registro e, a partir de então, ele é encaminhado aqui ao Detran.
Muito bem. Uma sexta-feira, desejar a você um ótimo dia de trabalho, um excelente final de semana e até uma próxima oportunidade quando o Narcélio estiver de volta.
Ronaldo, foi um prazer e estamos às ordens.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Casa do Estudante do Ceará recebe inscrições para quem deseja residir no local a partir do primeiro semestre do ano que vem. Nós vamos saber mais conversando agora com o presidente da casa, José Lucas dos Santos. José Lucas, muito bom dia.
Bom dia a todos.
Um prazer recebê-lo aqui no programa. Quais são os critérios para ter direito à moradia na Casa do Estudante?
Olha, atualmente a gente tem um edital disponível no nosso site e os critérios são ter carência na renda, não ser do interior e não de residir em Fortaleza e nem região metropolitana. Atualmente a gente tem 108 moradores de 30 municípios diferentes, de outros estados também, que se encaixam nesses critérios.
Certo. Como é que está a situação, Zé Lucas, hoje, da Casa do Estudante?
Olha, atualmente a gente tem um refeitório que dá um apoio ao estudante que vem sem condição, da qual está servindo café da manhã, almoço, de segunda a sábado. E temos uma biblioteca para dar todo o apoio. E contamos com tudo, internet, tem energia, água, tudo por conta da instituição.
Tudo por conta da instituição. São quantos Isso. hoje, no total da Sim. casa?
108 moradores.
Atualmente. 108 moradores. Quantos de outros estados? Porque a casa recebe também de outros estados, não é isso?
Isso. Tá, temos 4 estados diferentes. Bahia, Pará, Rio Grande do Norte. Temos pessoas do Rio Grande do Sul também.
Uhum. Bom, tirando a região metropolitana de Fortaleza e a própria capital, você pode dizer assim, por regiões, estamos assim bem... A casa está bem pulverizada, assim, das regiões do nosso estado? Tem gente ali de Sobral, tem gente da região do Cariri, Sertão Central?
Isso, temos pessoal da região do Sertão Central, do Cariri, é bem amplo. É quase todo os interiores do estado, né?
Uhum.
Tem em torno de 30 municípios diferentes que abrange a Casa do Estudante. Né?
E as inscrições vão até quando?
As inscrições vão até dia 23 desse mês e... Pode ser feita pelo site da instituição ou através dos correios ou entregue pessoalmente aqui na instituição.
Tem uma taxa, não tem, Zé?
Sim, uma taxa de R$15, um valor simbólico para ajudar no custeio da prova.
E quantas vagas estão sendo ofertadas?
São 11 para homens e 5 para mulheres.
São, vamos repetir, 11 para o sexo masculino.
Isso.
E 5 para o sexo feminino.
Isso.
Então pronto, as inscrições vão até o dia 23 de novembro, a taxa é de R$15. Essa taxa pode ser paga em qualquer agência bancária, aí na casa ou nos correios, como é que é?
É através da nossa conta da Caixa. Feito por depósito, aí é anexado o comprovante junto à inscrição, ou então entregue aqui via correios ou pessoalmente. Né?
Nós estamos conversando com José Lucas dos Santos, ele é presidente da Casa do Estudante do Ceará, aqui em Fortaleza, que fica na Nogueira Scioli, ainda é a mesma, não é a mesma?
Rua Nogueira Scioli, 440.
Aqui. 440. Ô, Zé Lucas, a casa passou recentemente ou já está com algum tempo com reforma e ampliação?
Sim, a gente finalizou uma reforma agora de um valor de 348 mil, que foi através de 31 deputados que fizeram a emenda coletiva, e foi reformado o auditório, a biblioteca, os banheiros coletivos daqui, e a caixa d'água que estava quase caindo praticamente, e foi finalizada recentemente essa obra.
Ela já tem uma certa idade, né? Por isso que precisa de muito custeio, precisa de muito apoio, porque ela foi fundada em 1934.
Isso.
Não foi? E você está à frente...
84 anos, né?
Isso. Você está presidindo a casa já há quantos anos?
Ano passado eu era vice-presidente e assumi como presidente esse ano.
Já. Assumiu e fica no mandato até o ano que vem?
Até o final desse ano.
Até o final desse ano.
É de um ano aqui.
Ah, é só de um ano. Tá certo. Quer acrescentar mais alguma coisa?
Olha, eu vou só acrescentar o seguinte, que é uma oportunidade para quem quer sair do interior e não tem... Todo o apoio, a Casa do Estudante é como se fosse uma segunda mãe. Para quem precisar de ajuda, vai ter algum morador para conversar, você tem é toda uma família aqui. Então, se alguém que está escutando estiver interessado em participar, é só procurar no site da Casa do Estudante, tem todas as informações.
E observar algumas regras existentes na casa, não é isso?
Isso. Temos todo um estatuto que tem que ser seguido e respeitado.
José Lucas dos Santos, repete aí o telefone, o endereço para quem estiver interessado.
O telefone aqui é 3253-5713.
Certo.
Aí, para mais informações, tem um site que é casadoestudante.org.br.
Casadoestudante.org.br, eu tenho certeza que muita gente vai acessar já a partir de agora. Muita gente interessada. Obrigado a você, um excelente final de semana e até a próxima oportunidade.
Até a próxima, muito obrigado.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar e incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho nesse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos
depende da nossa atenção, pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
De 11 agora comemora-se o centenário do fim da Primeira Grande Guerra Mundial. E quando a gente fala em história, aqui na nossa Rádio FM Assembleia, nós temos o nosso historiador, um deles. Esse já faz parte da nossa programação e a gente tem um luxo, um privilégio de contar com a sua sapiência, com esse seu crânio privilegiado. Estou falando do professor Olavo Colares, que está aqui justamente para falar do centenário do fim da Primeira Grande Guerra Mundial. Professor Olavo Colares, que prazer recebê-lo ao vivo. Na série eu sempre digo que quando ele se ausenta, ele me dá grandes oportunidades de manter contatos com personalidades assim como o senhor. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha. Este fato da Primeira Grande Guerra, exatamente há um século passado, entre 1914, quando começou em julho de 14, até novembro de 1918, completando o século, é para muitos historiadores o maior e o fundamental, o mais importante acontecimento do século XX. E um dos maiores da história. Por quê? Porque durante o período do século XX, nós tivemos duas grandes guerras. Esta primeira, de 1914 a 18, e 20 anos depois, 1939 a 45, a Segunda Guerra. Mas ocorre que esta Primeira Guerra, ela tem uma ligação direta, umbilical, com a Segunda. Quer dizer, a Segunda é um desdobramento, é uma, quase uma continuidade da Primeira. E na Primeira Guerra, Ronaldo, nós tivemos o uso, pela primeira vez, da tecnologia um pouco mais avançada. Aviões, submarinos, o uso de bombardeamento por torpedos lançados por submarinos, destruindo grande quantidade de navios na superfície dos oceanos, principalmente no Oceano Atlântico e nos mares ao redor da Europa. Nós tivemos o uso do lança-chamas e, lamentavelmente, aquilo que hoje é condenado por todo mundo, não há como não ser, o uso de armas químicas. Durante a Primeira Guerra, as armas químicas foram usadas, gases de alta toxicidade que ocasionaram não apenas nos militares, mas também em populações civis, grandes danos. Então a Primeira Grande Guerra fica com uma estatística que oscila entre 10 milhões de mortos, até alguns historiadores falam em 20 milhões de mortos. Sempre há dificuldade para se fazer uma estatística dessa, mas efetivamente foi uma tragédia tamanha que os historiadores a chamaram de a Grande Guerra. Ninguém imaginava que pudéssemos ter, 20 anos depois, uma pior ainda, que matou em torno de 70 milhões de pessoas, que foi a Segunda Grande Guerra. Então, a guerra imperialista, a disputa por espaços nas colônias da África, da Ásia, na própria América, o controle por parte das potências europeias da industrialização, das máquinas que iam se modernizando, dos equipamentos que iam se tornando cada vez mais avançados e mais ágeis, mais rápidos, para provocarem transformações aceleradas. E daí, nessa disputa de mercado, os interesses dos alemães, dos ingleses, dos franceses, principalmente essas três nações de ponta da Europa, mas também os interesses da Rússia, da Sérvia, da banda eslava da Europa, da parte leste da Europa, entraram em conflito, e daí essa grande tragédia da história.
Bom, aí nós temos três dias que separam aí, porque se você não sabia ou não lembrava, dia 11 também é um marco no calendário. Agora, três dias separam para o dia 15, aí chega a proclamação da República, que eu queria aproveitar para o senhor falar um pouco também, que é o próximo dia 15.
A República do Brasil era uma aspiração que nós encontramos já desde o século XVIII, né? Os movimentos revolucionários que foram tentados em Minas Gerais, a Conjuração de Minas, a Conjuração Baiana em 1798, a Revolução Pernambucana de 1817, com o estado do Ceará, a província do Ceará, através da família Alencar, participou. Quer dizer, esse movimento da República já existia entre nós, mas vai se consolidar somente já no final do século XIX. O Brasil se tornou independente e durante 67 anos foi monarquia. O governo monárquico de Dom Pedro I, a fase intermediária das regências, que foi uma experiência republicana que não agradou, que não deu certo, isso facilitou que fosse votada a maioridade antecipada de Dom Pedro II. Quer dizer, depois de 1889 a República se implanta. Nós já estamos aí com a República ultrapassando mais de 100 anos, já avançando por 120 anos, e efetivamente nós temos na República altos e baixos, momentos de democracia, que não são muitos, e momentos de ditaduras que às vezes se estendem em grande extensão, em grande espaço de tempo, como o caso da ditadura Vargas lá, de 1937 a 45, por que não dizer toda a era Vargas, de 30 a 45, que foi cheia de excepcionalidades, e o período mais recente, dos anos 60, 70, do período militar, no século passado.
Muito bem, professor Olavo Colares, muito obrigado mais uma vez por sua participação, tenho certeza, ele não está podendo falar, mas está ouvindo e ouvindo muito bem o nosso Narcélio.
Um abraço ao Narcélio e pronta a recuperação para esse general da rádio cearense, do rádio, da rádio difusão cearense.
Ainda bem que não foi ícone. Um bom dia para o senhor, até a próxima.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento, e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Aqui na empresa, por várias vezes, a gente redirecionou o negócio em virtude de ter ouvido a informação do rádio. E o interessante desse veículo é o imediatismo. As coisas acontecem e a informação chega. E isso, para a nossa empresa, é primordial.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Realmente, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Minha rua tem história. Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Falamos hoje da rua Marquês de Sapucaí. É uma rua do Conjunto Palmeiras e tem por patrono Cândido José de Araújo Viana, o Marquês de Sapucaí, nascido em Congonhas de Sabará, no dia 15 de setembro de 1793, em Juiz de Fora. Desembargador e político brasileiro, foi ministro da Justiça, ministro da Fazenda e conselheiro de Estado, deputado-geral, presidente de província, senador, ocupou a presidência do Senado de 1851 a 1853, bacharel em Direito, foi deputado constituinte em 1823, deputado-geral, ocupou as presidências das províncias de Alagoas e do Maranhão, foi ainda procurador da Coroa, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, ministro da Fazenda e nomeado membro extraordinário do Conselho de Estado a partir da data de sua criação. Como ministro do Império, referendou a lei que dava aos senadores o solene tratamento de sua excelência. Condecorado com a comenda de Cavaleiro da Ordem de Cristo e Oficial da Ordem do Cruzeiro, recebeu do imperador o título de Visconde em 1854 e de Marquês em 1872. Faleceu no dia 23 de janeiro de 1875. Um abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.
Grande abraço, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas,
com o repórter Silvio Augusto.
A Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa se reuniu nesta quinta-feira e aprovou um projeto de indicação do deputado Bruno Pedrosa. A proposta institui a política intermunicipal de mobilidade por meio de bicicletas no âmbito das regiões metropolitanas do estado. Segundo o parlamentar, o objetivo é proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, reduzir a circulação de veículos nas regiões metropolitanas do estado, reduzindo a emissão de ruídos sonoros, gases poluentes e congestionamentos nas vias públicas e melhorar a qualidade de vida da população por meio do estímulo à realização de atividades esportivas. Também de acordo com o deputado Bruno Pedrosa, a iniciativa estimula a cooperação entre os municípios das regiões metropolitanas para a junção de rotas intermunicipais seguras que propiciem o deslocamento cicloviário das pessoas. Rádio FM Assembleia, com 11 anos com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Continuamos com espaço aberto para novos deputados que tomarão posse no próximo ano no Parlamento Estadual. Hoje, nós recebemos o empresário suplente de deputado estadual, Antônio Valdenizo da Costa, Niso, 43 anos, ele que é casado, natural de Cariús. Foi presidente da Cooperativa de Transporte Complementar de Passageiros da região centro-sul do estado do Ceará, a Copercesul. Niso assumiu como suplente uma cadeira na atual legislatura. Mas agora eu vou conversar com o empresário e ele que está deputado eleito e toma posse no ano que vem. Deputado Niso Costa, muito bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvinte da FM Assembleia. Marcelo, que hoje não pode estar presente, um abraço também para ele e para toda a equipe da rádio.
As perguntas são as mesmas. O que podemos esperar do seu mandato, deputado Niso?
Bom, Ronaldo, a gente, como você mesmo citou aí nas suas palavras, tivemos a oportunidade de estar nos 8 meses como suplente, tive a oportunidade de assumir. E o meu compromisso em relação qual é o estado do Ceará vai ser os mesmos. A gente vai estar disponível para debater e para ajudar o estado do Ceará a melhorar cada vez mais. Sabemos que o governo Camilo, reeleito, eu que vou, já faz parte, na época eu estive aí com 8 meses, agora estamos na base novamente do governador Camilo, e vamos ajudar ao governador a superar as dificuldades, que são muitas, mas o que for para contribuir, para melhorar as dificuldades do estado do Ceará, o deputado Niso vai estar pronto para colaborar nos projetos.
Esse período que o senhor assumiu, durante 8 meses, lembro bem que o senhor promoveu vários debates aqui na casa. Debates proveitosos, exitosos. Foi um aprendizado já de início, né?
Isso mesmo. Eu que sou do interior, como você citou, aqui da região centro-sul do estado, Cariúzi, sou representante legítimo do transporte complementar do estado do Ceará, é popularmente conhecido como os topiqueiros, e a nossa categoria está presente em praticamente todos os 180 municípios do estado do Ceará, e aí ele exige muito a participação, os debates, porque transporte é mobilidade urbana, e a gente precisa sempre estar buscando melhoria, inovar, para dar melhores condições ao nosso usuário. E o transportador, as pessoas que usam o nosso transporte, as pessoas, 90% são do interior. Então são pessoas mais simples do nosso estado, que pegam o transporte, a maioria para ir ao comércio, para ir a uma lotérica ou um banco, tirar o Bolsa Família, enfim. Essas pessoas têm toda a atenção nossa, do governador Camilo, e essa oportunidade que Deus e o povo cearense me deram, para que a partir de 1º de fevereiro a gente volta efetivo, a gente vai ter mais oportunidade e condição de fazer com que toda a população do estado do Ceará, mas especialmente o usuário do transporte complementar, podemos ter mais condição, mais conforto, melhor para essas pessoas.
A bandeira de um deputado, ou as bandeiras de um deputado estadual, claro, abrange todo o estado. E o senhor detém muito conhecimento nessa área de mobilidade, mais do que ninguém, justamente a sua principal, a sua grande bandeira, que é transformar essa mobilidade, chegar mais próximo, o povo ter mais oportunidade e mais transporte para o seu dia a dia. Isso a gente tem certeza. Agora, na área política, deputado, como é que o senhor vê o quadro político do estado e também em nível nacional?
Em relação ao estado do Ceará, a gente tem o nosso grupo aí, que é liderado pelo nosso governador Camilo, também agora eleito senador da República, Cid Gomes, que nesses últimos aí, praticamente 12 anos à frente do estado, 8 anos ex-governador Cid, e agora Camilo está completando o seu primeiro mandato, e a gente tem visto e acompanhado o desenvolvimento, o crescimento do estado do Ceará. E aí você sabe que o governador tirou praticamente 80% dos votos do cearense. Isso demonstra que realmente o trabalho chegou em todas as partes do estado do Ceará. Também aumenta a responsabilidade dele e nossa, deputados eleitos, para que a gente possa não só manter, mas melhorar em todas as áreas que precisam sempre estar atentos, principalmente na questão hídrica, porque a gente vamos pedir a Deus que o próximo ano seja um ano bom, chuva, para que a gente tenha um bom inverno. Também essa questão da segurança pública, sabemos que o índice de homicídio do estado do Ceará tem diminuído nesses últimos 6, 7 meses, e a nossa preocupação como cidadão cearense é fazer com que a gente tenha um estado mais seguro, que essa segurança pública realmente melhore cada vez mais, para dar mais garantia, mais paz ao cidadão cearense, que precisa muita segurança, sem falar na questão da saúde, que é um problema em todo o Brasil. Aqui no estado do Ceará também existem as suas dificuldades, mas a gente sabemos que o estado do Ceará melhorou e muito a questão da saúde. E quando se fala de educação, sabemos que o estado do Ceará aí é praticamente hoje um dos melhores estados do Brasil quando se trata de educação. Em relação a nível nacional, nós passamos agora por um processo muito grande de renovação, começando pelo presidente eleito, fora daquele, nesses últimos 20 anos, 24 anos, foi PSDB, PP e PMDB. Agora vemos um novo presidente, né? Eu como cidadão, estou torcendo muito que ele seja um bom presidente, para que realmente a gente possa ter dias melhores, que a crise no Brasil é muito grande, que você acompanha aí, trabalha na imprensa, sabe. Então, eu estou torcendo muito que a nova Câmara, que o novo Senado e que o novo presidente possam melhorar e acertar nas suas ações para que o Brasil possa voltar a crescer, gerar emprego e renda para todos os brasileiros.
Deputado Niso, uma pergunta. O senhor está na capital ou está aí na terrinha?
Nesse exato momento eu estou no Iguatu.
Está no Iguatu. Está vindo de Cariús?
Acabei de chegar no Iguatu. Eu moro em Cariús, sou de Cariús, estou lá, minha residência é lá, dormi lá, mas já estou aqui na cidade de Iguatu.
Eu fiz essa pergunta porque já eu vou conversar com o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Raul Fritz, para falar de umas chuvas que têm caído no nosso Ceará. E eu queria perguntar, Cariús recebeu chuva esses dias aí? Como é que está Iguatu?
Não. O tempo, assim, tem momentos que o tempo fica bonito, mas chuva mesmo nós estamos precisando, tanto aqui na região Centro-Sul como em todo o estado do Ceará, ainda não chegou. Estamos aguardando. Espero que aí a previsão seja boa aqui para a nossa região.
Tá certo. Faça boa viagem. Muito obrigado ao senhor.
Obrigado, Ronaldo. Um abraço. Conte comigo sempre.
Tá certo. A Rádio FM Assembleia, claro, também aqui, sempre à disposição. O empresário, o deputado eleito Niso Costa, que assume 1º de fevereiro. Está de volta o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Ronaldo, hoje, sexta-feira, dia 9 de novembro, acontece às 14h30, na sede da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a primeira reunião com diversas entidades da sociedade civil para apresentação de plano de trabalho, bem como os levantamentos e estudos que vêm sendo realizados na área para a elaboração do zoneamento ecológico e econômico da zona costeira do estado do Ceará. Para falar sobre esta reunião, sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Maria Dias, ela que é a secretária adjunta da Secretaria do Meio Ambiente. Bom dia.
Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia aos ouvintes da... Silvio Augusto, desculpa. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Assembleia. Então, na verdade, nós estamos iniciando um processo de atualização do nosso saneamento ecológico e econômico, claro, com a inovação de novas, colocando novas tecnologias que vão surgindo. Vamos trabalhar numa escala de muito maior precisão. Temos equipamentos de geoprocessamento hoje muito mais precisos. Estamos atualizando até em função da dinâmica costeira, não só do estado do Ceará, mas do mundo como um todo. Né? A dinâmica costeira é muito intensa e todos esses estudos eles precisam ser atualizados. Nem todas as áreas que nós levantamos e que nós identificamos, hoje elas se encontram na mesma condição. Daí a necessidade dessa atualização. Contratamos já uma empresa, estamos com professores da universidade já trabalhando todo esse processo. E hoje à tarde nós apresentaremos o primeiro produto, que é o plano de trabalho, onde as entidades que têm uma gestão direta, uma responsabilidade direta com a gestão da zona costeira, bem como aquelas também que utilizam a zona costeira como uma questão econômica, como é o caso da área hoteleira, também vão estar presentes, os municípios, também representantes dos municípios, para que nós possamos apresentar o que é que vai ser realmente trabalhado ao longo desses 12 ou 18 meses de estudos na zona costeira do estado do Ceará. O maior objetivo é podermos, no final de tudo isso, conhecermos a capacidade de suporte de cada unidade geoambiental dessa e orientar o governo do estado para as suas políticas de crescimento econômico específicas para essa área.
Doutora Maria Dias, como é que vai ser dividido esse zoneamento? Como é que acontece essa divisão?
Bom, nós temos a parte do meio físico, onde nós estudamos especificamente as unidades ambientais, por exemplo, identificamos as dunas móveis, identificamos as dunas fixas, identificamos as áreas de manguezais, enfim, tudo aquilo que compõe a zona costeira. Fazemos também a parte do meio biológico, que é identificar que tipo de vegetação existente na área, a fauna, a flora presente nessa zona costeira, e também a parte de socioeconomia, onde nós trabalhamos toda a parte das comunidades existentes na área e voltando também à questão econômica, à questão financeira, para que a gente possa daí garantir o tripé da sustentabilidade.
E também vai dar mais transparência e segurança técnica às intervenções?
Ah, com certeza. Esse instrumento ele vai permitir os órgãos licenciadores, no caso a SEMAS, para o governo do estado, os municípios, aqueles que já estão com potencial para licenciamento, o próprio IBAMA, ele vai permitir a esses órgãos que são responsáveis pelo licenciamento conhecer, né, de forma mais precisa a capacidade de suporte dessas áreas. E aos empreendedores, né, que podem estar em outro país, eles podem acessar, né, via internet ou via rede direta, né, essas áreas, o que pode e o que não pode fazer, e dar uma transparência muito maior para que a gente possa conhecer melhor e ocupar melhor as nossas áreas da zona costeira e termos uma biodiversidade, temos uma área que possa servir não somente para a exploração econômica, mas acima de tudo para um turismo de forma sustentável e também para a contemplação da sociedade cearense.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Maria Dias, secretária adjunta da Secretaria do Meio Ambiente, falando sobre reunião que acontece hoje às 14h30 na sede da Secretaria para discutir o zoneamento ecológico e econômico da costa cearense. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você no centro das discussões.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Depois de 3 meses, as chuvas voltaram ao interior do estado. Na capital, como o Narcélio gosta de dizer, quando a chuva é fraquinha, assim, meio ridícula, né? Fraquinha a chuva na capital. Mas no interior, tem interior que vem recebendo um volume muito grande de água. Vamos conversar agora com o meteorologista da FUNSEMI, Raul Fritz. Raul Fritz, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Olha, um prazer recebê-lo aqui no programa do Narcélio, hein? Mais uma vez.
Sempre um prazer nosso.
Ô, Fritz, o que é que vem provocando essas chuvas?
Bem, instabilidades atmosféricas que formaram nuvens de chuva nos últimos dias foram proporcionadas por influências de sistemas frontais no sul do Nordeste do Brasil, na altura ali do sul da Bahia e entrando um pouquinho mais para dentro desse estado, e que provocaram a formação de instabilidades aqui, principalmente na região sul do nosso estado, mas também algumas coisas provenientes de movimentos atmosféricos do leste e do nordeste trouxeram algumas chuvas para o Ceará.
Isso deve continuar neste mês de dezembro ou novembro?
Sim, quando novamente essas condições que são relativamente comuns voltarem a se formar, deveremos ter novos episódios, novos eventos de chuvas pelo estado. No dia 6, por exemplo, tivemos chuvas da ordem de 20 milímetros, pouco mais de 20 milímetros, em alguns municípios do Ceará.
A ansiedade para que a chuva caia tão grande que eu já pulei, foi o mês de novembro, fui para dezembro. Mas é que também eu estou sabendo, o mês de dezembro deverá ser o mais quente do ano?
Sim, geralmente é o mais quente do ano, sim, devido à proximidade da nossa pré-estação chuvosa. Inclusive dezembro, historicamente, tem uma tendência de chover um pouco melhor na segunda quinzena. E aí, com as proximidades das chuvas, o tempo meteorológico tende a mostrar um calor, né, maior, uma sensação térmica maior, porque os ventos diminuem, a umidade relativa do ar aumenta, então a nossa sensação de calor aumenta também, acompanhando essas variáveis meteorológicas. E tende a chover, historicamente, um pouco mais no sul do estado, em dezembro. Os meses de dezembro e janeiro geralmente são os mais quentes.
Alfredo, vez por outra, eu substituo aqui o Narcélio no seu programa. Mas diariamente apresentamos o Notícias do Ceará, eu e Simone Silva. E se o mês de dezembro vai ser o mais quente aqui para nós, imagine para Sobral. Essa semana a gente leu uma informação que Sobral é a cidade mais quente do Brasil.
Não sei se do Brasil, porque nós temos no Piauí, por exemplo, algumas cidades bem quentes, né? No Tocantins.
Eu não sei também se com relação ao momento, aquele
sim,
dia ou a semana.
É, pode ser, sim. É verdade. A cidade tem alcançado temperaturas muito altas realmente. Durante o período do início da tarde até entrando um pouco no início da noite, né? De forma muito desconfortável para os seus habitantes. Realmente tem sido muito elevadas essas temperaturas.
Ok, Raul Fritz, muito obrigado mais uma vez. Lhe desejar um ótimo dia de trabalho, um excelente final de semana e o compromisso já acertado para uma nova oportunidade.
Com certeza, e para todos também, ouvintes da rádio.
Conversamos com o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Raul Fritz, falando boas as informações que as chuvas devem continuar neste mês de novembro e que se prepare, porque o mês de dezembro vai ser o mais quente do ano. Silvio Augusto.
Ronaldo, neste sábado, dia 10 de novembro, o Instituto Nacional do Seguro Social realiza mutirão para agilizar a concessão do benefício de prestação continuada da assistência social. Para falar sobre esta ação, vamos conversar com o Dr. Francismar Lucena, que é gerente executivo do INSS Fortaleza. Bom dia, doutor.
Bom dia. Só para esclarecer melhor, esse mutirão foi provocado pelo Ministério Público do Estado, e que eu tenho que bater palmas, estão de parabéns pela sua ação, onde eles fazem as visitas aos abrigos e verificaram a necessidade e a carência daquelas pessoas que estão abrigadas sem ter um amparo financeiro. Então nos procurou, a gente fez várias reuniões e que eles providenciaram a documentação necessária, inclusive a parte da parte de representatividade, que é o essencial para que o abrigo possa representar essas pessoas e vir cá muitas vezes recebendo os pagamentos deles, certo? Tudo muito legal e autorizado pelo governo ou pelo juiz. Então amanhã nós teremos na rua Valmir Pontes, ao lado da Unifor, na agência do INSS Fortaleza Sul, onde mobilizamos vários assistentes sociais e médicos e técnicos para que possa fazer a habilitação, a avaliação social e, posteriormente, a avaliação do médico, para que ele possa sair de lá já concretizado e todo dado uma resolutividade nos benefícios.
Esse é um público formado por crianças e adolescentes acolhidos em 21 instituições que são requerentes do benefício de prestação continuada.
Perfeitamente. E outra coisa, a gente nem agendou esses benefícios. Se fosse agendado, ia dar um bom problema. A gente vai atender a demanda sem o agendamento, certo? São as pessoas que têm problema financeiro, são aquelas pessoas que não têm um amparo financeiro e são as pessoas portadoras de doenças graves. Então, é justo que o governo reconheça esse benefício, ele é somente administrado pelo INSS, essa parte financeira, o orçamento não sai dos cofres do INSS, a parte sai pela arrecadação social. Então, amanhã a gente quer que, com 30 dias, essas pessoas estejam recebendo as suas cartas já com os devidos valores.
Esse benefício, ele é para garantir um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência?
Esse benefício ele se divide em duas partes. Ele divide para o idoso acima de 60, a partir de 65 anos, que também tem um problema da renda per capita, e para o deficiente. São essas duas classes que a gente atende principalmente. Esse benefício eu acho que é fundamental, é uma forma de que a gente possa dar um sustento maior a essas pessoas que não têm amparo financeiro.
Para participar, que é necessário alguma documentação, como é que as pessoas podem fazer?
A documentação para o maior de 65 anos, ele vai no CRAS e faz o seu cadastro. O CRAS é o maior parceiro nosso. Depois disso, o CRAS faz toda a orientação. Identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou nascimento. E ele será encaminhado e já faz o agendamento lá. O deficiente, a única coisa que o deficiente tem a maior é só porque ele tem que fazer uma avaliação social e a experiência médica, mas também está enquadrado também para verificar o artigo 20, que é com relação à renda per capita.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Francisco Malucena, ele é gerente executivo do INSS Fortaleza, falando que o INSS realiza mutirão para agilizar a concessão do benefício de prestação continuada da assistência social. Lembrando que o mutirão acontece amanhã, sábado, a partir das 7h30 até o meio-dia, na agência da Previdência Social, na Avenida Dr. Valmir Ponte, sem número, no bairro Edson Queiroz. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você, no centro das discussões.
Olha, há pouco eu conversei aqui com o Raul Fritz, que é meteorologista da FUNSEMI, e falava que Sobral, essa semana a gente leu no Notícias do Ceará, que Sobral tinha registrado a maior temperatura no Brasil. Foi a cidade mais quente, não foi neste mês de novembro, foi no mês de outubro, ela foi a número um, a mais quente no Brasil. Mas neste mês de novembro, nós lemos esta notícia, ela ficou em quarto lugar. Perdeu para Esperantina, no Piauí. Aí vieram mais duas cidades e ela ficou em quarto lugar. Mas num país que tem mais de 5.300 municípios, você ficar em quarto lugar em temperatura, atingiu 39 graus. No mês de outubro, chegou a mais de 40 graus a cidade de Sobral.
Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar, porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Neste espaço, recebemos o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, Sérgio Henrique Salles. Doutor Sérgio Henrique, muito bom dia.
Bom dia, Ronaldo.
Doutor Sérgio, como é que está a Operação Material Escolar 2019?
O PROCON Fortaleza, a princípio, tem expedido uma notificação aos estabelecimentos de ensino, a fim de que eles apresentem a lista de material escolar e, a partir daí, como é um procedimento educativo no primeiro momento, o PROCON irá verificar se houver itens que não devem constar na lista. O PROCON dará um prazo para que essas empresas elas possam retirar esses itens da lista, né? Nós temos aí 76 itens já na nossa portaria, que eles são considerados materiais de uso coletivo, que não podem ser utilizados pelas escolas, solicitados aos pais. E a partir daí, caso as empresas continuem realmente solicitando esses materiais, será instaurado um processo administrativo e, no caso, poderá fulminar com uma penalidade aos estabelecimentos que assim o fizerem.
O senhor falou em 76 itens. Dá para adiantar alguns? Quais são os produtos que os pais não são obrigados a comprar?
Isso. Geralmente, o que nós temos observado é que alguns estabelecimentos eles pedem balões, eles pedem copos descartáveis, algodão, muitas vezes até mesmo desinfetante, lustramóveis, dentre outros, que observa-se que esses materiais eles não são utilizados pelo aluno, e sim, muitas vezes, são utilizados pelo próprio estabelecimento. Então, o PROCON Fortaleza, caso a empresa apresente, o estabelecimento de ensino, apresente algum material que haja uma dúvida, precisa apresentar o plano escolar, para que a partir daí a gente veja realmente a utilização daquele material que foi solicitado e dê uma confirmação da plausibilidade desse material.
O doutor Sérgio Henrique Salles, ele é coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza. E o PROCON está indo in loco nas escolas, vê de perto essa lista?
Sim, o PROCON encaminhou uma notificação pessoalmente, através de uma pessoa do próprio PROCON, foi encaminhado, foi entregue em mãos essa notificação com a lista de materiais que não podem ser solicitados e também requisitando em 5 dias para que o estabelecimento nos apresente o seu plano de utilização e a sua lista solicitada. Vale salientar que aquela cobrança também que alguns estabelecimentos fazem aos pais, valores, você tem que pagar um valor X pelo material, essas cobranças elas são indevidas. Caso, isso é uma liberalidade dos pais, se os pais acharem por bem que devem pagar um determinado valor, sim, mas não deve ser uma obrigação do estabelecimento para com os pais.
Doutor Sérgio, a mãe do aluno que está nos ouvindo agora recebeu a lista de material, tem dúvidas com relação a alguns itens. Pode procurar o PROCON?
Sim, pode entrar em contato. Nós temos o telefone à disposição 151, que está funcionando o dia, de 8 às 17, durante todo o dia. E nós temos também o nosso site, né, que é o www.fortaleza.ce.gov.br, e temos o nosso aplicativo. Então, os pais podem entrar em contato, tirar suas dúvidas, fazer a denúncia e nós tomaremos as medidas necessárias, assim, do bom andamento em relação consumidor-fornecedor.
Caso a escola exija que o pai do aluno, ou a mãe, ou o responsável, compre o material na livraria tal, isso não é permitido.
Não, se em outras livrarias tiverem o mesmo material, isso não deve ser permitido, como também não deve ser permitido marcas de produto, né? Tem determinadas marcas que os estabelecimentos eles dizem, compre lápis da marca tal, isso também não pode ser feito. Como a questão de papel ofício, nós até consideramos que somente uma resma de papel ofício pode ser solicitada pelo colégio, pelo estabelecimento de ensino e justificando essa solicitação.
Ok. Doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez. O senhor sempre solícito, quando contactado, a participar do programa Narcélio Lima Verde. Um excelente dia de trabalho para o senhor e um bom final de semana.
Igualmente, eu agradeço a atenção. Bom dia para todos.
Sérgio Henrique Salles, ele é coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza. De olho aberto, hein? Qualquer dúvida, procura lá o PROCON, procura aqui o DECOM, procura o PROCON da Assembleia também, procura o órgão de defesa do consumidor. Não vai levar gato por lebre ou se deixar levar por conversa, não. Material custa caro, você sabe disso. Silvio Augusto, está de volta, Silvio?
Ronaldo, Hospital Geral Dr. César Carlos realiza entre os dias 12 e 14 de novembro a Semana da Prematuridade. Trata-se de uma ação conjunta com as equipes da Estratégia Qualinel e da Residência Multiprofissional em alusão ao Dia Mundial de Prematuridade, comemorado em 17 de novembro. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Andrea Soares, ela que é coordenadora do Serviço Social do Hospital. Bom dia.
Bom dia, né? Com satisfação que a gente está aqui para falar da Semana da Prematuridade do Hospital César Carles. Momento de reconhecimento dos profissionais que atuam no atendimento direto à gestação de alto risco e ao nascimento de bebês prematuros, uma equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, que em conjunto fazem o melhor para o restabelecimento da saúde, o crescimento dos bebês prematuros e a acolhida a essas mães que num momento tão difícil em que do parto e que o bebê fique internado, para que ela possa garantir o vínculo com o bebê, né? Desde o momento do nascimento, a acessibilidade à unidade neonatal, o método canguru, a estimulação ao aleitamento materno exclusivo, como a referência do Banco de Leite Humano do Hospital César Carles. E em conjunto e em reconhecimento a todo esse trabalho, a gente pensou na Semana da Prematuridade, de 12 a 14, em que haverão momentos em que bebês e mães egressos que passaram pelo atendimento do Hospital César Carles comparecerão ao hospital para realizar um desfile e homenagear os profissionais que lá desempenham essa tarefa tão belamente.
Qual vai ser a programação?
No dia 12 a gente vai estar recebendo as mães e os bebês que passaram por momentos de internação no Hospital César Carles, onde eles serão homenageados, onde haverá um desfile, uma roda de conversa sobre prematuridade. Nós teremos um momento de roda de conversa sobre gestação de alto risco, sobre o acolhimento e sobre o banco de leite. bem como no dia 14 também faremos uma homenagem aos profissionais da equipe multiprofissional, a residência multiprofissional, para que a gente possa estar agradecendo pelo trabalho realizado com as mães e com os bebês.
Quantos bebês prematuros nascem no Ceará por ano?
É uma média de 3 mil bebês prematuros, né? No Hospital César Calles, até setembro desse ano, nós tivemos uma média de 1.200 bebês prematuros que passaram pela assistência do hospital e da equipe.
Muito obrigado. Conversamos com a Andrea Soares, coordenadora do Serviço Social do Hospital Geral Dr. César Calles, falando sobre estação conjunta com as equipes da Estratégia Qualinil da Residência Multiprofissional em comemoração ao Dia Mundial da Prematuridade, que é comemorado dia 17 de novembro, né? Eles estão realizando a Semana da Prematuridade. E anualmente 15 milhões de crianças nascem prematuras no mundo. A taxa de prematuridade no Brasil está estimada em 11,5% do total de nascimentos, cerca de 345 mil crianças, do total de 3 milhões de nascimentos. Os pré-termos tardios representam a grande maioria dos prematuros, em torno de 74% do total, seguido pelos menores de 32 semanas, ou seja, 16%, e de 32 e 33 semanas, 10%, de acordo com o projeto Nascer do Brasil. Rádio FM Assembleia.
Ô, Silvio.
Pois não, ô, Ronaldo.
Silvio, vamos falar aqui um pouco da feira do servidor. A semana do servidor
sim, sim.
Continua de vento em popa, chamando a atenção da amiga dona de casa, pessoal do entorno, ou até de bairros distantes também, para que possam visitar a feira exposta aqui no Palácio Adalto Bezerra, no corredor principal. Tem artesanato, tem comida típica, são muitos os produtos expostos pelos servidores da casa. É interessante que você dê uma voltinha lá.
Sim,
antes
sim,
que
já estamos aqui, já indo para lá para poder,
né,
fazer uma matéria bem legal.
A gente
ver
aí, convidar o pessoal para participar.
Com certeza, exatamente.
É muito interessante.
Exatamente.
Eu vou aguardar você até o finalzinho do programa.
Um abraço.
Até daqui a pouco, Silvio Augusto, que vai trazer. Olha, você aqui, bora no entorno, perto aqui, bairros próximos à Assembleia, pode vir. A visitação é gratuita, é aberta. Qualquer pessoa pode visitar a feira. Tem uma exposição fotográfica lindíssima com os fotógrafos, 7 fotógrafos da casa. Olha, belíssima, viu? Está de parabéns a Sals, está de parabéns todos os servidores. O Silvio vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, antes do final do programa.
Se alguém está matriculado em um curso e resolve desistir, pode receber de volta a taxa de matrícula.
Se as aulas já tiverem começado, não há obrigação de devolver a taxa, pois o serviço já está à disposição do aluno. Contudo, se a desistência ocorrer antes do início das aulas, a instituição de ensino tem obrigação de devolver a taxa, pois ainda não prestou o serviço. Como a escola teve despesas por ocasião da matrícula, poderá reter um percentual para cobrir despesas administrativas comprovadas. A lei não define o percentual, embora o Poder Judiciário aceite retenções abaixo de 20%. Acima disso, é abusivo.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
Hoje, sexta-feira, neste espaço, recebemos o diretor jurídico da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, Afro Lourenço. Afro Lourenço, bom dia.
Bom dia, Ronaldo César. Que prazer estar com você.
Satisfação imensa. Imensa. Como é que está a nossa CERT?
Está bem, graças a Deus, em plena atividade e com novidades, né?
Boa, vamos falar aqui então dessas novidades. A Convenção Fala Ceará será realizada nos dias 4 e 5 de dezembro próximo, e à frente da realização, a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. Ô Lourenço, quais são as novidades? Vamos lá.
Bom, inicialmente eu quero prestar minha homenagem ao Narcélio Lima Verde, que é uma referência na comunicação no Ceará. E esse programa é muito bom a gente sempre lembrar pessoas como na série.
É verdade. E está em casa ouvindo. Não está podendo falar, está um pouquinho afônico, mas está ouvindo.
Pois eu faço voto que ele volte com essa voz tão conhecida do povo cearense.
Tão marcante.
Tem uma história muito, muito bonita. Bom, o Fala Ceará, ele traz o que nós tínhamos já historicamente, a nossa confraternização anual da CERT. Agora, o Paulo César Noronha, nosso presidente, deu esse título para expressar melhor a nossa vontade de realmente mostrar a força da nossa comunicação, rádio e televisão. Então, esse evento reunirá os radiodifusores como os comunicadores de rádio e televisão para mostrar-lhes as novidades da comunicação, das mídias, das tecnologias, enfim, da legislação, tudo isso de forma que possa acrescentar para o próximo ano uma implementação de boas iniciativas para a comunicação de rádio e televisão no Ceará. Então, esse evento trará workshops, palestras e também uma feira em que serão exibidos equipamentos, etc. Finalizando, nós teremos o Prêmio Aboio. O Prêmio Aboio é uma homenagem que se faz aos criadores de propaganda e publicidade. E nesse evento, no Prêmio Aboio, que finaliza no Fala Ceará, ele premiará as campanhas que foram veiculadas no ano de 2017 no rádio e na televisão cearense. E no Fala Ceará, como você já falou, no dia 4 de dezembro, é bom informar também que esse evento acontecerá no Hotel Sonata de Iracema, que fica na Avenida Beira-Mar 848, na Praia de Iracema.
Bom, por falar, aproveitando que você está falando do Aboio, do Prêmio Aboio, as inscrições se encerram agora segunda-feira, é isso?
Sim, exatamente. Já tem várias campanhas inscritas e com certeza vai ser um momento de coroação das grandes campanhas, muitíssimo interessante. E no Prêmio Aboio também haverão workshops voltados a estimular e a acrescentar valores à propaganda.
E o que é preciso para participar, Afro?
No site da CERT tem as instruções e que a condição primeira para as agências é que essas campanhas tenham sido veiculadas em emissoras afiliadas à CERT. Portanto, em todas as emissoras do estado do Ceará. E também para os universitários, que também universitários de marketing e propaganda, comunicação, poderão também participar das universidades aqui do Ceará. Então é um evento muito bom, historicamente tem destacado e premiado campanhas maravilhosas que realmente tiveram grande repercussão e são mostras da criatividade dos nossos parceiros de marketing.
Conversamos aqui no quadro Momentos do Rádio, quadro esse das sextas-feiras dentro do programa Narcélio Lima Verde, com o diretor jurídico da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, Afro Lourenço. Afro, uma excelente sexta-feira para você, um ótimo final de semana, muito obrigado. Segunda-feira, à frente do programa, o seu comandante, Narcélio Lima Verde. Pode ficar de escuta.
Se Deus quiser, estaremos juntos. Muitíssimo obrigado aos seus ouvintes, a você em particular. Narcélio, meu grande abraço e os vossos de plena recuperação.
Um grande abraço. Falamos então sobre a convenção Fala Ceará, e agora nos dias 4 e 5 de dezembro deste ano, e simultaneamente o prêmio Apoio de Comunicação, que celebra as melhores campanhas publicitárias do ano. Está de volta o repórter Silvio Augusto. Silvio!
Ô, Ronaldo, estamos aqui na Feira de Negócios e Oportunidades promovida pela Associação de Servidores da Assembleia Legislativa, a CELSE, em comemoração à Semana do Servidor Público 2018. A feira faz parte da programação, né, que foi oferecida durante toda a semana, onde tem assistência social, atendimentos médicos. Também hoje vai acontecer palestra sobre educação ambiental, sobre a coleta seletiva de lixo, promovida pela Agenda Ambiental Administrativa Pública 3P. Mas estamos aqui na feirinha de negócios e oportunidades. Estamos aqui com o senhor Heleno Gomes, ele que é um dos expositores, e ele que fabrica o seu próprio produto, Ronaldo. Bom dia, senhor Heleno.
Bom dia. A Salsa, ela dá oportunidade ao empreendedorismo. Eu acho isso muito importante, porque além da gente vender, nós divulgamos o nosso produto, né? Eu sou fabricante e minha tipologia é madeira. Minha esposa trabalha com boneca.
Esse material o senhor faz em casa? O senhor tem uma oficina?
Eu tenho uma oficina. Eu tenho uma fábrica de... E tenho também uma loja em casa, né?
Que tipo de produtos são esses?
Eu trabalho com abajur. E o abajur é feito com o material que se chama USB, temos também porta-chave, porta-latinha. Se tivesse alguma pessoa para focar, você ia ver a beleza do meu produto.
Qual custa esse produto? Quanto é que o consumidor pode adquirir esse produto?
Ele pode adquirir com o telefone 86-397-46. Isso em Maracanãú. A nossa loja, em fato, é em Maracanãú.
Muito obrigado, Heleno. Também estamos aqui, Ronaldo, com o Reginaldo Rodrigues, que também é um dos expositores aqui na feirinha de negócios e oportunidades que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, Reginaldo. O que você está trazendo aqui para os consumidores, para os servidores da Assembleia e para o público em geral?
Bom dia. Nós aqui estamos trabalhando toda a parte de patchwork, feltros, materiais em PVC. Estamos aqui para divulgar o nosso trabalho, né? Ou seja, a feira está... Foi bem movimentada, vamos esperar que a próxima semana também ela fique mais ainda e o pessoal vir poder aproveitar aqui nossos trabalhos, né?
Material você mesmo produz?
Isso, é produzido por mim e pela minha esposa. Nós temos um ateliê que se chama Ateliê Cunha Coranga e a gente estamos em várias feiras divulgando nosso trabalho. Fazemos também material sustentável, né? Visando a economia circular.
Muito obrigado, Reginaldo. Também estamos, Ronaldo, com a Francineide Cordeiro, Eliane Cordeiro, também é um dos expositores, também fabrica, né, os seus próprios produtos, tem as garrafas decoradas e produtos natalinos, já estão expostos aqui no estande da Eliane. Bom dia.
Bom dia. Então, meu trabalho é um trabalho sustentável, né, onde eu reaproveito garrafas de vidro, como também pratos, todo material que é de vidro, plástico, tudo reciclado. Venha conhecer a feira. Tem muita coisa linda e o preço é bem acessível para todo mundo. A arte é feita com muito amor e a Beleza Arte está aqui para oferecer para vocês produtos bons, bonitos e baratos, de muito bom gosto. Venha conhecer.
Estamos às vésperas do Natal e você trouxe os produtos decorados já para o Natal.
Exatamente. Tudo muito bem decorado, muito bem acabado. Aqui a gente espera a visita de todos vocês aqui da casa. A
expectativa está te atendendo?
A expectativa é boa, aqui sempre a Assembleia sempre deu essa oportunidade, a gente é muito grato e a expectativa é boa, mas a gente está esperando um movimento maior aqui esse ano. Vamos lá, pessoal, venha conhecer aqui a feirinha.
Temos mais um expositor aqui também, o Cláudio Albuquerque, que está expondo livros e redes também, redes trabalhadas, bordadas, né, floridas. Bom dia, Cláudio.
Bom dia. Já tenho 26 anos no ramo do livro, né, e a expectativa é de tentar vender os livros. E acontece que tá parado tudo, né? A gente tem que ter a perspectiva que as coisas vão melhorar. Tem a próxima semana ainda. Vamos ver se melhora, que eu creio que vai dar certo. Passando uma amiga aqui, aí disse que tinha umas redes, aí eu peguei as redes dela, né? Tô vendendo também as redes. E eu tenho muito conhecimento aqui na Assembleia e, graças a Deus, as coisas vão funcionar bem.
Muito obrigado.
Ô, Ronaldo,
pois não, Ronaldo.
Esse aí tá bom, porque você compra a rede, o livro, deita e vai ler, né? Boa leitura.
Verdade.
Né? Não, boa leitura.
Ele junto com o livro para ler, né? Se balançando ali na tranquilidade.
Junta o útil ao agradável, né?
Exatamente, Ronaldo.
Muito bem.
Ok?
Tá certo.
Ronaldo, e o Departamento Legislativo registrou, né, para a sessão ordinária de hoje, 17 requerimentos de parlamentares. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Renato Roseno, Lucílio Girão, Evandro Leitão, Heitor Ferrer, Antônio Granja e Fernanda Pessoa. E até o momento, para o segundo expediente, estão inscritos os deputados Leonardo Araújo e Julinho. A Defesa da Assembleia, 11 anos com você no centro das discussões.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos.
E o guia dos sãos.
Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Serviço e informação você só encontra na Rádio Legal.
Rádio Legal, a rádio que não precisa se esconder.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Bom, chegamos ao final do programa de hoje, este que retorna para você na próxima segunda-feira, logo depois de Notícias do Ceará, e é apresentado por mim e Simone Silva. Com a produção de Fátima Abreu, assistência de Laiana Vasconcelos, a participação aqui do repórter Silvio Augusto nas entrevistas, tivemos a Simone Silva no Legislativo em Dia e também contactando já pré-agendados no dia de ontem, os nossos entrevistados. E você, principalmente, você de casa, você do trabalho, onde quer que você esteja, está conosco, muito obrigado. Uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Nós tivemos no quadro Ouvidoria o ouvidor do Departamento Estadual de Trânsito, José de Ribamar Diniz Bacelar. Entrevistamos José Lucas dos Santos, presidente da Casa do Estudante. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador Márlio Falcão trouxe mais detalhes da Rua Marquês de Sapucaí. O empresário e deputado Niso Costa falou sobre sua eleição para deputado estadual e as expectativas de seu mandato. O meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Raul Fritz, falou do mês quente que vem por aí, que é o mês de dezembro, das chuvas que vão continuar em algumas regiões do Ceará neste mês de novembro. No quadro Direitos do Consumidor, coordenador de processos e julgamentos do Procon Fortaleza, Sérgio Henrique Salles, e o início da Operação Material Escolar 2019. Fechamos com o diretor jurídico da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, Afro Lourenço, apresentando a convenção anual do Fala Ceará. Tchau, gente. Um bom final de semana. Até segunda-feira, 7 da manhã, no Notícias do Ceará. Dentro de mais alguns instantes, a sessão ordinária que você acompanha em link com a TV Assembleia, direto do plenário 13 de maio.